está ali. Depois o Senhor começa a dar alguns sinais, outros sinais, que eu havia colocado no começo do discurso. No começo do discurso ele fala de tribulação, fala de engano,
fala de catástrofes, guerras. Mas ele dá um sinal, parece-me que ele vai progredindo até chegar num sinal bem concreto que já se cumpriu. A partir do verso 32, a figueira que teve seu renascimento, mas sem fruto. Renasceu, mas sem fruto. Isso significa que Israel naturalmente renasceu, mas espiritualmente ainda não. Não foi revivido espiritualmente. Então vamos ler a parábola da figueira. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Você vê que Jesus fala: quando os ramos se tornam tenros e brotam folhas, o Senhor não incluiu fruto aí. Israel natural está revivido, mas no espírito não está revivido. Renasceu a figueira, mas espiritualmente não renasceu. Um remanescente vai renascer espiritualmente. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Vamos prestar bem atenção. No capítulo 21, Jesus vai procurar fruto numa figueira e só encontra folhas. O Senhor profere uma palavra contra aquela figueira, dizendo: nunca mais nasça fruto de ti. Porque a figueira, ela produz fruto na primavera. Em Cantares de Salomão, capítulo 2, o fruto vem antes das folhas. Se o Senhor encontrou somente folhas, significava que essa figueira não teria fruto aquele ano inteiro. Porque na primavera, o que vai aparecer na figueira primeiramente são os frutos. E depois do fruto vem as folhas. Cantares capítulo 2, verso 12. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figuinhos, a primavera. Deu os figuinhos primeiro, não deu folhas. E as vides em flor exalam seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Que bom que vai brotar a figueira, e brotou a figueira. Israel teve longe de ser nação, foi dispersa naquela primeira tribulação que eles tiveram. Houve uma dispersão e só voltaram a ser nação em 1948. E ainda um brasileiro, que era o secretário-geral da ONU, foi o que sancionou novamente Israel como nação. E aí eles voltaram para o seu território, continuam voltando. Então nós vemos aí que a figueira brotou novamente. Jesus faz uma alusão a Israel sobre essa questão da figueira, mostrando que antes da sua vinda, essa figueira novamente renasceria. Este é um grande sinal da proximidade da volta do nosso Senhor. Nós devemos estar bem atentos, porque não está longe. O Senhor diz assim: sabei que ele está próximo às portas. Próximo, quando acontecesse isto. E também as outras árvores. Ele mostra também sobre as outras árvores ao redor, né? Mas especialmente a figueira. Dizem que Israel é o relógio do mundo. O que acontece lá, todos os olhos de todas as pessoas na terra estão voltados para lá. Eles querem saber o que está acontecendo em Israel. Porque realmente Deus colocou um foco lá. A figueira renasceu, porém, como o Senhor não fala de frutos, então quer dizer que espiritualmente ainda Israel continua morto. Espiritualmente. Mas naturalmente renasceu. Isso é um grande sinal da volta do Senhor. E ele diz, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. A geração após o renascimento da figueira é um período que vai passar após esse renascimento e que é como se fosse assim, é o período em que o Senhor já está descendo do céu. Ele já está vindo. Ele não vai vir, ele já está vindo. E é isso que devemos prestar atenção. Olhai para cima, disse o Senhor, porque se aproxima a vossa redenção. Olhe para cima. O crente fica olhando para baixo, o crente fica olhando para a terra. Olha para cima, porque você vai se encontrar com o Senhor nos ares. Ele vai te chamar para ir. Então, este é um grande sinal que não pode ser ignorado. Que para nós é de suma importância. Talvez naquele tempo da igreja primitiva ainda eles não entendiam esta parábola. A que estava se referindo, talvez? Sabiam que se aplicava a Israel, mas quando ela renasceria? Talvez eles ficaram bem atentos para ver se Israel não se recompunha de novo da sua dispersão, da sua diáspora. Assim como eles foram para a Síria, para o cativeiro na Síria, foram para o cativeiro na Babilônia e depois retornaram e reconstruíram, talvez os irmãos ficaram esperando quando que eles vão voltar de novo e reconstruir, aí será a vinda do Senhor. Não é? Eles ficaram esperando também, os cristãos do primeiro século. Mas agora muito mais nós estamos entendendo que a vinda do Senhor já está acontecendo. Não há tempo para a gente perder tempo por aí. Nós devemos urgente mudar nosso pensamento em relação às coisas de Deus. Completamente mudar. Então, nós temos aí uma figueira que renasceu como sinal. Jesus deixa uma parábola sinal para que nós, como cristãos, atentemos para isto. Talvez Israel não esteja atentando para isso, mas nós estamos apercebidos. O que o Senhor fala nessa continuação do seu sermão é a questão de estar apercebido, verso 44. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Muito mais agora. Então, após o renascimento da figueira, Jesus disse que a vigilância deve ser aumentada. Então nós entramos no verso 36, que diz assim: Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Ele entrou secretamente na arca. Porque diz ali, e não o perceberam. Verso 39. Até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Irmãos, nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós sabemos o tempo. O tempo. Em Israel existia uma tribo que conhecia a ciência dos tempos. Jesus contestou os religiosos, porque eles sabiam fazer a diferenciar a face do céu, mas não conheciam os sinais dos tempos. Os tempos. Nós estamos no tempo da vinda do Senhor. O dia e a hora não sabemos, mas o tempo nós sabemos. Porque o Senhor está descendo do céu com longanimidade, lentamente está descendo por causa da sua longanimidade. Mas de repente um dia será surpreendente. O povo de Deus vai deixar a terra para se encontrar nos ares com o Senhor. Só que esse dia e a hora nós não sabemos. Por isso o Senhor diz acerca da questão da vigilância. Estar vigilante, vigiando. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Sabe o que a igreja tem que fazer nesse tempo? Parar de dormir. Estar vigiando. Estar cuidando cada ato que tome, cada atitude que tome. Tem que estar vendo se está submisso à vontade de Deus. A igreja tem que estar acordada. Estar acordada é estar desperto, obedecendo a voz do Espírito. Olha, a igreja precisa aumentar a vigilância. E o comportamento da igreja deve mudar, deixando as reuniões comuns por reuniões fervorosas de busca pelo Senhor. Não fazer da reunião uma coisa comum. Apenas, é obrigação de vir à reunião. Eu tenho que ir lá bater ponto na reunião. Não. Você tem que ter uma busca intensa do Senhor na tua casa, e quando vier na reunião, contagiar os irmãos com o fervor do Espírito. Orações de vigilância. Orações comuns devem ser substituídas por intensa busca em todo o tempo. Irmãos, uma oração comum não sustenta ninguém. Tem que ser uma oração que realmente venha do profundo desejo do coração de conhecer o Senhor e querer mais do Senhor. E querer ver a necessidade de Deus suprida. Todos aqueles que oraram intensamente, buscaram a face do Senhor, porque eles queriam que a necessidade de Deus fosse suprida. Falamos ali em Nova Friburgo que uma grande necessidade de Deus nesse tempo é a edificação da igreja. É a unidade do corpo de Cristo. É uma grande necessidade de Deus, para que Deus habite no seu povo. Deus quer um lugar para habitar plenamente. Deus tem esse desejo, essa necessidade de habitar. E o que está acontecendo? Num templo não edificado, como que o Senhor vai habitar? Por essa razão, devemos saber, diz a palavra, que o nosso, individualmente agora falando, não da construção como um todo, da edificação como um todo, mas é de suma importância a edificação como um todo, a unidade do corpo de Cristo. Mas agora, também existe a referência para você em particular, é um membro de Cristo. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Há a grande necessidade da presença do Espírito Santo intensa na tua vida, no teu corpo, para que você realmente esteja pronto para a volta do Senhor. Muitos crentes se envolvem em ativismo, em coisas, em atividades ainda não construtivas para o reino de Deus. Atividades, lamentavelmente, deste mundo se sobrecarregam. E o Senhor falou, não sobrecarregue o teu coração. Com o quê? Com glutonaria, bebedeiras, cuidados da vida. Lucas fala disto, Lucas 21. Olhai por vós, verso 34, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando. Vigilância orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Em pé. Lucas 21, 34 a 36. Precisamos ver a passagem de Marcos, capítulo 13. Mas daquele dia, verso 32, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. O porteiro tem que vigiar, está atento. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. O Senhor vai vir para casa, Ele é Senhor da casa. O que é a casa? É a igreja, é a casa de Deus. Virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo ou se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Vigiai. E Lucas fala, vigiai em todo tempo, orando. Irmão, a oração correta, a oração com carga, ela só virá da vigilância. A oração realmente com carga do Espírito, ela vem por uma posição de vigilância. O que é vigiar? O que é vigilância? É manter-se acordado, E também é colocar-se em uma torre elevada para ver e perceber melhor. Pense bem, um forte. No forte existe a torre de vigia. O vigia fica lá em cima. Ele enxerga ao longe e ele produz um aviso. Quando ele vê lá uns 20 quilômetros, levantando poeira, ele diz, ó, tá vindo assim, 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 alguma coisa. A pessoa, o irmão que vigia, tem seu coração perceptivo das coisas que vão acontecer. E mediante isto, essa carga da visão que o Senhor dá, gera a oração no seu coração. Ele está percebendo e está avisando, irmãos, vamos orar, vamos buscar a face do Senhor, porque está perto o dia do Senhor. Mas os que não percebem, chega um momento que eles vão se envolvendo, por falta de vigilância, vão se envolvendo, vão se deixando levar por uma letargia e dormência espiritual. E acabam não percebendo o mover de Deus nesse último tempo. Então, as reuniões das igrejas têm que ser intensiva no espírito. Elas têm que ter intensa busca pelo Senhor. As vigílias devem ter a busca com vigílias, oração de madrugada. Deve-se criar o hábito de orar de madrugada, estar vigiando. Isso é uma oração que não é comum. A oração comum não traz uma proteção para enfrentarmos tempos difíceis, irmãos. Se nós enfrentarmos uma grande tribulação ou uma grande dificuldade, uma grande batalha, uma oração comum não será suficiente para ter poder para enfrentar. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, antes houve um decreto real, mas houve... Por que houve aquele decreto real? Porque os grandes, os maiorais do governo estavam perseguindo a Daniel porque Daniel orava para o Deus do céu, para o Senhor. Ele orava com... Ele fez no seu quarto uma janela voltada para Jerusalém, significando isto, que ele tinha uma visão de esperança do propósito divino com o seu povo. Por isso aquela janela representava a visão de Daniel, a esperança dele. Por isso ele orava 3 vezes ao dia voltado para aquela janela, para Jerusalém. Ele sabia que um dia o Senhor vai reconstruir Jerusalém e o Messias vai entrar lá, o meu Messias, o meu Senhor, aquele que eu amo vai entrar lá em Jerusalém, ele vai habitar lá. Era a esperança de Daniel. E Daniel foi tão fiel na sua oração. Então houve uma perseguição, uma tribulação muito grande contra ele. Mas diz a palavra do Senhor que ele soube que o rei decretou, assinou o decreto. Ele fez uma coisa espetacular. Entrou no quarto ao saber e continuou orando voltado para Jerusalém. E ele foi para a cova dos leões. Foi na confiança de que estava cumprindo a vontade de Deus. E quem se incomodou a noite inteira não foi Daniel, foi o rei. O rei não dormiu. Daniel tinha um testemunho diante de Deus e dos homens. Porque ele tinha um testemunho de oração diante dos homens, tanto que foi perseguido por causa das suas orações. Ele estava realmente crendo que ele voltaria ainda para Jerusalém e veria o seu Senhor entrar lá. Nós temos a esperança de que o Senhor, no nosso tempo, na nossa geração, vai descer do céu e nós vamos nos encontrar com Ele. E como disse Paulo, nós vamos estar para sempre com o Senhor. Mas nós precisamos aplicar o coração nisto. Aplicar com oração. Aplicar com edificação. Preparar o caminho para o Senhor. Preparar a vida. Preparar a edificação da igreja. Porque pode ser, segundo a palavra do Senhor, de 7 igrejas ali, existe igreja vencedora. Então Jesus fala nos dias de Noé, o que acontecia nesses dias. Enquanto o mundo estava vivendo sua vida comum neste mundo terreno, Noé estava preparando a arca. E quando ele terminou a arca, ele entrou e ninguém percebeu que ele entrou na arca. Ele se escondeu em Cristo. Então, devemos, ó, se nós estarmos vigiando, Jesus falou que ele é a estrela da manhã e Pedro disse que a estrela da alva apareça em nossos corações. Se você for vigilante, buscar a face do Senhor, a estrela da alva vai resplandecer no teu coração. E quando o Senhor voltar, você vai ser o primeiro a vê-lo. Porque a estrela da manhã nem todos enxergam, nem todos veem. Só quem estiver acordado de madrugada. Depois da estrela da manhã vai vir um sol da justiça. Vai tratar com os pecados da humanidade. Vai tratar com a carnalidade dos crentes. Vai tratar com a negligência dos crentes. Com a falta de temor dos crentes. Mas os que verem a estrela da manhã serão bem-aventurados. Então, irmãos, você quer ver a estrela da manhã? Vigilância, render sua vida ao Senhor, render seu tempo. Sai do computador e dobra os joelhos. Pare de usar os dedos e use a boca para se humilhar na presença de Deus. Pare de usar a digitalização de madrugada e vai aos pés de Cristo. Clamar por tua vida e pela vida dos teus colegas, amigos que não são convertidos. Que o Senhor lhe dê enchimento do Espírito, ousadia para dizer a eles que eles precisam se arrepender de seus pecados e que o maior problema deles é o pecado deles, que precisa se converter. É a vida deles neste mundo. É a família a qual eles pertencem. Como dizia um irmão, um homem do mundo falando, mas nós somos tudo igual, né? Somos tudo igual. Ele falou, não. Mas o que tem de errado comigo? O ímpio falou, o que tem de errado com você é a família que você pertence. Você pertence para a família do bicho. Nós pertencemos à família de Deus. Nosso Pai é o Senhor. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos de outra família. Você tem que mudar de família. Senão você vai lá direitinho para aquele lugar. Que você nunca mais vai sair de lá. A nossa família não vive dessa forma que você vive aí. A nossa família vive na presença de Deus. A nossa família obedece a Deus. Essa é a diferença. Irmãos, a noite do mundo é uma, A noite da igreja é outra. A noite da igreja é uma noite de vigilância. A noite do mundo é uma noite de extravagância, de comilância, de bebedeiras, de coisas perversas, corrupções. Assim foi nos dias de Noé. O Senhor falou: toda a carne se corrompeu perante a face de Deus. E diz a palavra que aqueles espíritos foram rebeldes. Foram rebeldes à vontade de Deus, à palavra de Deus. Por 100 anos, Noé avisando que viria um dilúvio. E eles foram rebeldes. Então, por quanto tempo já temos 2000 anos de aviso de que o Senhor vai voltar? E como está a igreja no nosso tempo? Querendo sempre maior liberdade. Para que maior liberdade? Se alguns irmãos da China comunista, quando saíram da China comunista, voltaram correndo para a China comunista. Porque o que eles encontraram lá fora eram os crentes envolvidos completamente com as coisas do mundo. Eles preferiram voltar debaixo da opressão comunista, porque ali eles oravam mais fervorosamente, ali eles buscavam mais, eles tinham mais amor entre os irmãos, eles estavam caminhando juntos, enquanto que num ambiente mais propício deste mundo, cada um está andando por si. Então, irmãos, aí, Mateus 24, 37 a 39, você vai ver: assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O mundo vai estar comendo, bebendo, mas, de repente, o Senhor vai surpreender. Noé entrou na arca e o dilúvio veio sobre aquele mundo. Então, enquanto o mundo está em festa, a igreja está em vigilância. Enquanto o mundo está em trevas, a igreja está na luz da comunhão do Senhor, mantendo sua comunhão, mantendo a comunhão do Espírito, vivendo uma vida escondida no Santo dos Santos. Essa é a posição da igreja. Todo esse fato do mundo, a tendência é levar a igreja para uma dormência, cegar a percepção, tirar a percepção. As hostes da maldade estão intensamente agindo para tirar a percepção espiritual. De que forma? Levando ao envolvimento maior com este mundo, consigo próprio. Então, só nos resta o quê? A vigilância. A oração que vem da vigilância traz percepção. Grave isto. A oração que vem da vigilância é porque o Senhor deu percepção. A vigilância produz percepção. A percepção produz oração. Você quer ver quando você não está percebendo nada, é porque você cessou de orar, porque você não está percebendo coisa nenhuma. Deixou de vigiar, está esfriando na oração, porque também não tem percepção. Os dias de Noé são dias em que a violência que encheu a terra naquele tempo. Por exemplo, existe uma violência para tirar a vigilância do nosso coração. Uma batalha para não deixar o crente perceber a proximidade da vinda do Senhor. Assim como naquele tempo os espíritos dos homens ficaram rebeldes ao aviso de Deus sobre o dilúvio, hoje da mesma forma ocorre. As pessoas não atendem o aviso de Deus. E lamentavelmente muitos crentes não atendem o aviso. Não é normal. Eles estão dormindo, estão sem percepção espiritual. Você vê isso sobre o dilúvio, que eles foram rebeldes em 1 Pedro 3, 18 a 21. Só anote aí, não vamos ler agora. Agora, há crentes que poderão estar desapercebidos, sem vigilância, sem comunhão com Deus, estarão andando com o mundo e não com Deus. Qual foi a posição de Noé naquele tempo? Vamos ver em Gênesis. Gênesis 6. No meio de um mundo corrompido, como estava Noé? Do verso 5 ao 9. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Andar com Deus. Essa é a posição do cristão. Ser justo, reto e andar com Deus. Praticar justiça, ter retidão no coração e andar com Deus. Andar com Deus significa que Deus é que te guia. Onde Ele vai, você vai. Você não vai onde Deus não vai. Andar com Deus. Voltando aí, Mateus 24, 43 e 44. Tomemos um posicionamento assim. Mas, considerai isto, se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também. Ó, ele fala para todos, o aviso é para todos, mas no finalzinho Jesus faz um aviso especificamente aos discípulos. Ele diz, por isso estai vós apercebidos também, vocês. Não pense que vocês também serão poupados se não vigiarem. Isto que quer dizer o Senhor. Porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Vamos supor, se eu sou um servo do Senhor e sou relaxado, não me importo, eu posso ser surpreendido também. Cuide disso, irmão. É tempo de vigiar orando. É tempo de intensificar a oração, é tempo de intensificar a percepção espiritual, estar com os ouvidos atentos ao que o Espírito está falando, para que possa estar realmente em pé, firme diante de Deus, percebendo a hora em que estamos vivendo, que é o tempo da volta do nosso Senhor. Então, deixe o mundo fazer sua festa. Não entre na festa deles. Deixe eles fazerem. Porque um dia o noivo e a noiva vão sair, vão para a lua de mel. A festa vai continuar. Mas o juízo vai vir um dia. Mas graças a Deus, quando o noivo e a noiva estiverem na recâmara nupcial, não queremos nem saber o que está rolando aqui. Queremos estar na lua de mel com o nosso Senhor. Amém. Aleluia. É ali que vamos estar. Então, a festa está aí. Mas essa festa não nos interessa. O que nos interessa é a festa das bodas do Cordeiro. E para isso, nós devemos estar aprontados com as vestes de linho fino, puro e resplandecente, que são a justiça dos santos. Como está lá no Apocalipse, aquela noiva sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, vestida de linho fino. A justiça gloriosa de Jesus Cristo que nos vestiu, graças a Deus. Joga o pecado da tua vida, se arrependa, purifique teu coração, se converta na alma. Deixa Jesus tratar com a tua alma. Pede a salvação da tua alma. Jacó um dia lutou. Ele sabia que ia enfrentar seu irmão e ele ia levar desvantagem. Ele passou a noite, ele não era bobo, foi lutar com Deus. Ele sabia que tinha culpa no cartório, foi lutar com Deus. Agarrou o Senhor e disse, não vou te deixar até que tu me abençoes. Agarre o Senhor, não o largue, até que ele te abençoe. Até que ele te liberte, agarre ele. Irmão Paul Washer fala, agarre o Senhor pela oração. Agarre, faça da oração uma forma de agarrar o Senhor constantemente. Ele fala que tem que fazer a oração tem que ser nossa respiração. E ele fala que homens de Deus, os puritanos falavam isso, homens de Deus nascem dos seus joelhos. Você precisa ser um proclamador dessa boa nova, que Jesus está voltando já. A igreja precisa intensificar mais oração. A vigília tem que ter mais fervor. E o Senhor vai ver que há interesse pela sua vinda. Há irmãos que amam a sua vinda. E há um prêmio para quem amar a vinda do Senhor. Há um prêmio, uma coroa. Só que tem o seguinte, alguns poderão ficar para trás porque não vigiaram. Porque não deram importância à vinda do Senhor. Será que o Senhor Jesus vai arrebatar alguém que não lhe dá importância? Não se importa com a sua vinda? Não está amando a sua vinda? Ele vai ter que ficar para aprender um pouquinho mais a amar o Senhor. Agora, existe algo que vai acontecer quando o Senhor voltar. A recompensa e também a disciplina. Para o servo bom e fiel, recompensa. O mau e negligente, disciplina. Que está do versículo 45 até o 51. Aqui temos a posição vigilante de um servo. 24, 45 e 51. Ele diz, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Ele vai ser recompensado. Um servo fiel será recompensado. Porém, se aquele mau servo disser consigo, veja só o motivo pelo qual ele era mau. Era este: o Senhor, o meu Senhor, tarde virá. Irmão, se ele está dizendo, o meu Senhor, esse homem aí, ou essa pessoa aí, ou essa mulher aí, é um crente. Concordam comigo? Está chamando a Jesus de Senhor. Ah, o meu Senhor não vai voltar hoje. Um crente que não está nem aí com o Senhor. Ele não vai voltar agora. Ele até ensina os outros jovens. Ah, vamos. Vamos festar um pouco aí, porque vai demorar a volta do Senhor. Mas quando o Senhor voltar, a disciplina vai vir para o crente que envergonhou o testemunho, para o crente que profanou o nome do Senhor, usou o nome do Senhor, o meu Senhor, porém fez coisas que não agradavam o seu Senhor. É a mesma coisa, veja se cabe isto que Pedro falou, dizer para o Senhor: Senhor, não te faças isso, não vá para a cruz, Senhor. Quer dizer, se Jesus é Senhor, por que que Pedro está mandando nele? Esse foi o problema de Pedro. Como? Como vamos dizer Senhor e aí vamos fazer nossa vontade? O meu Senhor tarde virá. Mas o Senhor que ele está dizendo que vai voltar tarde, foi o mesmo Senhor que disse: vigie, seja prudente, seja diligente, eu vou vir a hora que você não pensa. O meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados. Veja, primeiro ele começa a ter dificuldade no seu relacionamento com os conservos, pelo fato de não amar a volta do Senhor, não estar pensando que o Senhor vai voltar logo. Ele começa o quê? Criar problemas com seus conservos, começa a bater nos conservos, começa a espancar, começa a usar de hostilidade, perde o amor, perde o afeto, porque ele já não tem amor pela vinda do Senhor. Começa a criar situações difíceis entre os conservos. Depois, ele vai ter uma vida muito comum e baixa, comer, beber e ter uma companhia de bêbados. Nós estávamos conversando acerca de um jovem bêbado, está embriagado com o mundo, bêbado, que os jovens não devem andar com ele. Se ver um jovem bêbado, embriagado, sai de perto, exorta-o e vai para a presença do Senhor. Não fique na companhia. Você pode ser disciplinado quando o Senhor voltar. Cuidado. Então, continuando. Virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. Veja, ele não sabe. E separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vai haver muito choro, ranger de dentes. Por isso, devemos ser servos bons e fiéis, servir os irmãos com muito amor, servir com gratidão, sem murmuração. A palavra do Senhor fala em Filipenses: fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda, para que sejais irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Filipenses, capítulo 2. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Viu? Eu não quero trabalhar em vão. É triste que quando a gente ensina alguém, prega, adverte, mostra a verdade, e esse alguém não muda, parece que nosso trabalho é em vão. Paulo estava falando da mesma coisa para os filipenses, que eu não quero ter corrido nem trabalhado em vão se os irmãos não derem atenção ao que está sendo falado, para o bem da alma deles. A maior tristeza é aquele pai que com toda a paciência ensina o filho, mas o filho nunca obedece. O pai sofre, às vezes, em silêncio no seu coração. Ele vê que o filho não está praticando, mas ele ainda pacientemente ainda continua dando instrução para o seu filho. Jesus tem sido longânimo dando-nos instrução todos os dias. Nós não mudamos porque não queremos mudar, não temos um ouvido obediente, não temos um coração submisso. E o Senhor tem que repetir várias vezes as mesmas coisas. O que é um servo que é fiel? Um servo prudente e fiel é aquele que serviu com o coração e sentimento do seu Senhor e fez a vontade de seu Senhor. O que é fazer a vontade do seu Senhor? Satisfazer a vontade do seu Senhor é ser um deleite a seu Senhor. É ser uma delícia para Ele. A palavra vontade vem, ela traz a conotação de deleite. Ser alguém que dê deleite ao coração de Deus, prazer. E bem-aventurado é esse servo. O verso 48 mostra que esse servo é sem percepção. Ele diz: meu Senhor, tarde virá. Por quê? Ele não tem vigilância, consequentemente não tem percepção. Se não tem percepção, não tem uma vida de oração. Então, não tem vigilância, não tem percepção. Consequentemente, não tem oração. Perde a paciência e começa a entrar em hostilidade contra os conservos. E entra no ritmo do mundo a comer, beber e estar na companhia de pessoas que se embriagam. Então, paciência. O que Tiago fala sobre a paciência? Quando nós estamos longe do Senhor, perdemos a paciência com os irmãos. Tiago, capítulo 5. Perdemos a paciência. Não temos mais esperança na volta do Senhor. Não tem paciência para esperar. Quem não tem paciência não tem esperança. Verso 7 do capítulo 5 de Tiago. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. A paciência, a falta de paciência esgota nosso relacionamento com os irmãos. Sabia? Esgota. Eu vou até um limite em que o irmão me agrade. Depois eu não prossigo. Se ele me desagradou, eu não prossigo. Eu não desafio. Eu não tô querendo salvar a alma dele. Eu não tô me relacionando com ele por amor. Por essa razão, quando acaba aquela relação agradável, eu me mando embora. Falta de paciência. E o que o Senhor fala nas proximidades da sua volta? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Verso 8. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Devemos fortalecer o nosso coração, irmão. Se aquele irmão não é tão agradável, a vinda do Senhor está próxima. Se ele ama o Senhor, se ele está vigiando, ainda tem deficiências de caráter, graças a Deus, você vai ficar eternamente com ele. O Senhor vai salvá-lo. O Senhor vai tratar com ele. Só se ele for um desses bêbados aí, você não deve estar na companhia com ele. Mas se ele for um irmão que ama o Senhor, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados por seu decreto. Nós somos provados na proximidade da volta do Senhor. Por isso que a unidade é o maior teste para o povo de Deus. Porque na proximidade da volta do Senhor, nós temos que estar com o coração aberto para a unidade. Temos que estar, porque o Espírito está vendo o nosso coração. Agora, para mostrar que isso está falando de relacionamento com os irmãos, o verso seguinte, verso 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo e aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Agora veja, ele cita Jó aqui, né? Você não passou por essa experiência, mas você pode passar, porque eu quero dizer uma coisa para você. Cada vez que o Senhor manda uma palavra, é sinal que vai haver a prova. Então, veja, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Pensa bem, com que Jó mais sofreu? Será que foi com as feridas do seu corpo? Ou com as feridas que seus amigos fizeram na sua alma? O que vocês entendem? A pior ferida foram aqueles amigos que eram amigos, diz a palavra, disputadores. A versão brasileira não diz isso, mas se alguém tiver uma versão espanhola, acho que em Jó 16 vai dizer disputadores. Amigos disputadores, estavam do seu lado para disputar. Então, a maior dor de Jó, e que ele teve que ter mais paciência, não foi com as dores das feridas externas, mas com as dores das feridas que seus amigos fizeram nele, na alma dele. Então, a maior paciência que ele teve que ter foi com seus amigos. Essas situações podem ocorrer, porque nós estamos perto da volta do Senhor. Jó 16. Verso 20. Na versão espanhola diz assim: meus amigos são amigos disputadores. Aqui diz: os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. A paciência que ele teve que ter foi mais com seus amigos do que com as suas feridas. Porque os amigos causaram feridas na sua alma. E o Senhor teve que curá-lo. Não são as feridas da alma que perduram por mais tempo? São? Então, o que causa a ferida não sente. Os amigos de Jó não se importaram. Sabe quando que eles perceberam quando que haviam ferido a Jó? Quando Deus chamou eles e falou: agora, Jó, você ora por eles e eles vão ser abençoados. Está lá no final do livro. O Senhor ia dar uma repreensão e uma disciplina naqueles amigos, porque eles não falaram o que era reto acerca de Jó. Então o Senhor ia discipliná-los, mas salvaguarda se Jó os abençoasse. Deus falou: ore por eles. Eu tenho um livro do T. Austin Sparks, que ele fala a disciplina da oração. E fala dessa história de Jó abençoando aqueles amigos, orando por eles. A salvaguarda deles diante de Deus é que Jó orou por eles. Irmão, faça como Jesus. Se um dia você for perseguido, aqui é uma provisão talvez para um tempo mais distante. Se um dia você for perseguido, faça como Jesus, que se entregava a Deus, que julga retamente. Ore por aqueles que te perseguem. Amém? Voltando a Mateus 24. Então, a recompensa de um mau servo está aqui. Verso 51 de Mateus 24. Separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Enquanto que um será honrado, o outro será desonrado e disciplinado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, louvamos a Ti, Senhor.